está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, amigos. Quanta alegria estarmos unidos em mais um episódio do nosso curso em felicidade. Porque todos nós desejamos ser felizes, todos nós aspiramos ter uma vida que nos traga plenitude. No entanto, para cada um de nós a felicidade é de um jeito. Enquanto para uns a felicidade é ter uma família grande, é viver em família, para outros a felicidade é estabelecer metas profissionais, para outros a grande alegria é aproveitar os momentos junto à natureza. Enfim, para cada um existe um tipo de felicidade. E o mais importante é que nessa diversidade de gostos existem as leis divinas a nos orientar, leis de amor, porque o Criador, além de gerar o universo, Ele, que é o nosso paizinho querido, a nossa mãezinha adorada, Ele também organiza a nossa vida. Não existe caos, existe no universo cosmo, que quer dizer orientações, leis que regem tudo o que existe, no plano material, ao plano mental, do plano mental, ao plano do espírito, todos os níveis são organizados e trabalham silenciosamente, no entanto, em perfeita harmonia. Quando nós maculamos com os nossos pensamentos, palavras, atos, essa harmonia, precisamos reajustar essa harmonia novamente, porque as leis que regem o cosmos são leis de justiça, leis de amor, leis de caridade, leis de compaixão, são leis que nos envolvem e nos orientam para o processo evolutivo, já que todos nós somos criados simples e ignorantes. E o que é ser feliz? Cada um do seu jeitinho, mas respeitando o próximo, trabalhando não apenas como seres criados, mas como filhos. Lá no início do Evangelho de João, a gente percebe claramente que existe uma diferença entre apenas agir e se colocar como a criatura e agir como filho. Por quê? Porque o filho, ele se interessa pelos assuntos do pai, ele ama o pai. Então, quando nós começamos a desenvolver essa consciência do amor de Deus por nós, quando começamos a desenvolver a consciência do quanto nós recebemos dele, dela, que nos criou, começamos a desenvolver um respeito à divindade, aos atributos eternos deste ser que é único, soberanamente justo, bom, esse que é aquele que tudo sabe, o onisciente, aquele que tudo pode, o onipotente, que vive na eternidade. No entanto, que está muito acima das nossas compreensões, porque ainda temos muitos sentidos a desenvolver. E os Espíritos Nobres, no Livro dos Espíritos, nos falam que falta-nos ainda um sentido íntimo que nos faça compreender Deus em sua grandeza. Mas sabemos da sua existência e podemos aferir do seu infinito amor pelas virtudes sem as quais, se não fossem elas, ele não seria Deus. Então, o que o faz infinitamente bom e magnânimo, o que o faz único, o que o faz justo, é que dá todo sentido para essa obra que nós percebemos, que é onde vivemos. Nós nele estamos e ele está em nós. E quando observamos esta obra divina, quanto mais caminhamos no desenvolvimento intelectual e moral, mais nós reverenciamos este ser, que por menos que o amemos, por menos que pensemos nele, ele não nos abandona jamais. Está ao nosso lado, é a nossa grande companhia, a única que está conosco 100%. Porque mesmo aqueles que mais amamos, haverá um momento no qual eles irão para a pátria espiritual ou nós iremos, encarnaremos com outros companheiros. Enfim, apesar do amor que nos une, nós sabemos que nem sempre haveremos de estar de maneira mais estreitamente ligados. Apesar de que para todos que se amam, nunca haverá verdadeira separação. Mas existem níveis. Quantos pais, mães já tivemos que nos amam e que nos amparam do plano espiritual e que agora nós não temos consciência, porque foi em existências transatas. No entanto, nós somos amados. Eles não se esquecem de nós. Eles cuidam de nós. Por mais que não sejam espíritos superiores, como é o nosso anjo de guarda, nem por isso são menos bons e magnânimos para conosco. São dedicados, abnegados, nos sustentam, nos orientam, nos abraçam nos nossos momentos de dificuldades. Vocês sabem que em alguns momentos que eu passei por sérios desafios na vida, eu acordava me sentindo ainda com a cabeça no colo da minha avó. Então, eu posso garantir a você que as suas avós cuidam de você, por menos que você lembre. Mas elas estão aí, os seus avós, o seu pai, esses grandes amigos do pretérito, além daqueles que já desencarnaram e que te amam nessa própria existência. Então, hoje, nós vamos conversar nesse nosso curso em felicidade. Nós vamos conversar sobre a figueira estéril, que é uma parábola de Jesus muito pouco conhecida. Mas nós vamos falar sobre ela porque os ensinamentos que ela nos traz são imprescindíveis para a construção da nossa vida cada dia mais saudável e mais feliz. Mas agora, vem comigo. Vamos evocar a presença de Deus, a presença dos benfeitores espirituais na nossa vida e na nossa atividade de hoje. Deus Pai, que sois amor, justiça e bondade, nós aqui nos encontramos desejosos de conhecer um pouco mais das tuas leis de amor. Sê conosco, Senhor, e que os anjos que te representam junto a nós venham orientando o nosso raciocínio, auxiliando-nos a compreendermos o sentido profundo das mensagens e dos sinais que Jesus nos ensinou e nos deixou. Ajudai-nos para que essas energias contidas em suas palavras possam iluminar as mentes e os nossos corações e que nos deem forças para que continuemos nesse processo de autoaprimoramento e assim nos sentirmos a cada dia mais filhos do Teu infinito amor. Desejamos envolver nesta egrégora que agora se inicia, junto a tantos nobres espíritos que nos dão sustentação a este serviço espiritual, desejamos reunir todos os irmãos que sofrem, os irmãos que caminham sem rumo, os companheiros que estão sem um teto para se abrigar, que lamentam em dor a partida dos seus amores, aqueles que estão sofrendo depressões, que estão em desemprego, os que não têm alimento em seu lar. Por todos nós oramos, onde haja guerras, onde haja inundações, onde haja tsunamis, que os espíritos nobres em suas falanges de amor possam ali estar socorrendo e que este trabalho seja, não obstante humilde, uma gota de amor em um oceano de luz. Graças a Deus. Então, meus queridos, que estas palavras do Cristo que nos foram trazidas pelos evangelistas possam nos envolver e possam nos conduzir nas nossas boas escolhas e que tenhamos forças e resiliência para mantermos no dia a dia as nossas boas opções. Então, falando sobre a figueira estéril, antes eu gostaria de explicar a vocês que há muita confusão, porque há uma outra passagem, aí uma passagem chamada de parábola da figueira que secou. Mas não se trata hoje de conversarmos sobre a parábola da figueira que secou. Hoje é uma outra parábola, é a parábola da figueira estéril que só se encontra no capítulo 13, versículos 6 a 9 do Evangelho de Lucas. Existem algumas parábolas que você só encontra no Evangelho de Lucas e é interessante isso. Essa parábola da figueira que secou é um evento que aconteceu já próximo do final do messianato do Cristo, um evento que antecedeu a entrada dele no templo, um evento que foi chamado de purificação do templo ou a expulsão dos vendilhões do templo. Antes de chegar ao templo de Jerusalém, Jesus passou por um local onde havia uma figueira. Não era tempo de figos, ela estava com uma copa esplendorosa, mas não tinha figos. O Senhor foi em busca de figos e não tinha. E nesta parábola é dito, e a gente entende como parábola mesmo, porque nos faz crer que era verdadeiramente uma parábola, uma encenação, uma forma de pedagogia da época, era uma maneira pedagógica também que os profetas utilizavam para ensinar, um dos modelos pedagógicos da época, no povo judeu, era a encenação simbólica. Então, em alguns momentos, há todo um simbolismo que Jesus coloca através de encenação. Então, acreditamos que essa foi uma encenação simbólica, porque dizem que Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte, quando eles retornavam e passaram por lá, a figueira estava seca. Então, é muito difícil para compreendermos um psiquismo como o psiquismo do Cristo amaldiçoando uma árvore ou um ser humano ou um animal. Então, nós compreendemos dentro do contexto geral que aquela foi uma encenação simbólica para, pedagogicamente, haver um ensinamento. E nessa questão da figueira que secou, se nós formos analisar em maior profundidade, mais tarde, se Deus quiser, haveremos de estudar mais sobre ela, essa figueira que secou, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e de Marcos, no capítulo 11. Jesus claramente se referia aos judeus que tinham brilho, era como uma árvore, com uma copa, como estava aquela figueira, toda bela, mas que não dava frutos. No início da parábola da figueira estéril, essa que nós vamos falar hoje, que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículos 6 a 9, nessa parábola nós também encontramos no começo, e em outro trecho, a questão da não produtividade. Sobre isso nós vamos falar. Então, veja bem, o que está contido é uma parábola bem curtinha, eu vou ler. Então contou essa parábola. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu, o homem que cuidava: Senhor, deixa por mais um ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte. Olha que interessante, meus irmãos, e quantas ilações nós podemos tirar desta pequenina, diminuta parábola, tão pouco vista e tão pouco conhecida, mas que pode nos trazer imensos ensinamentos a respeito das leis divinas. Inicialmente, nós podemos perceber alguns elementos aí nessa parábola que são importantes nós reconhecermos. Tem um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, quer dizer, o homem que era o dono da vinha. Olha, temos um homem, dono da vinha. Temos a figueira plantada. Temos a própria vinha. Mas temos também o fruto que ele procurava, que também é um símbolo. O fruto que ele procurava. E tem também um outro personagem, aquele que cuidava da vinha. Olha que coisa interessante, né? Mas, a princípio, nós podemos pensar assim: bem, o dono da vinha, como em outras ocasiões também Jesus se utilizava, né? O dono da fazenda, o dono da vinha. Vinha era um local muito, muito fácil de se encontrar na cultura da época. E pode soar estranho uma figueira em uma vinha, mas não é para a época, não havia nada de estranhável. Havia sempre figueiras nas vinhas, nos vinhateiros. Então não tem problema isso. Então um homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem seria esse dono da vinha? A rigor, inicialmente nós poderíamos pensar: é Deus. Ele aí deve estar representando a figura de Deus, o dono de tudo que existe, pois ele é o Criador. E poderíamos pensar: quem então cuidava da vinha? Quem é o que cuida? Nós poderíamos pensar assim: Jesus. Aliás, nós espíritas reconhecemos em Jesus o diretor do nosso planeta. Aquele que recebeu das mãos de Deus esse grande prêmio, essa massa informe inicialmente, que mais tarde haveria de ser o nosso planeta escola. E ele, Jesus, junto a toda a sua equipe de espíritos magistrais de altíssimo nível, processaram os elementos, organizaram os elementos para que futuramente esse fosse o nosso cenário de amor. Inicialmente poderíamos pensar nisso, numa leitura inicial, mas se nós formos aprofundar um pouco mais, fica estranho o próprio dono da vinha, sendo Deus, mandar o seu representante, no caso da nossa primeira ilação de interpretação, Jesus, cortar a árvore, mandar cortar. Será que isso se encaixa com a figura do pai, do paizinho amoroso e bom, que Jesus nos ensinou a amar, cujas leis são de misericórdia, de justiça, mas de misericórdia também, que nos dá tanta chance de evoluir? E o próprio filho Jesus ter uma postura mais consentânea, né? Falando, não. Olha, deixe mais um ano, eu vou botar adubo. Então, Deus seria o rigor, Jesus seria aquele que teria mais misericórdia do que o próprio Pai. Aí realmente fica estranha essa interpretação. Se de início se encaixaria, mas depois a gente vai percebendo na continuidade do texto que não encaixa muito bem. Por isso, alguns estudiosos veem nessa parábola de Jesus o estudo de duas forças complementares para que a lei do amor se realize: a força da justiça e a força da misericórdia. Olha que interessante. Então, aí estariam retratado por Jesus, estariam retratadas por Jesus duas forças pedagógicas que orientam o fluxo da nossa evolução. A força da justiça, que nos traz o equilíbrio, a ordem cósmica, que nos fala da lei da semeadura, que é aquele que planta, colhe. Que nos fala da lei de ação e reação. Então, a lei de justiça, ela cria uma ordem estabelecida no cosmos. É uma lei divina. No entanto, para contrabalançá-la, existe a lei da misericórdia. E esse é o amor atuando. O amor é a ponte entre a justiça e a misericórdia. E quem seria a figueira plantada? Aí nós podemos perceber que a figueira plantada pode ser o ser humano, somos nós, mas podemos também pensar no coletivo, as nações. Podemos também pensar nas instituições. Podemos também pensar nas atividades. Enfim. Podemos pensar em nós como indivíduos dentro desta lei, dentro dessas duas forças, para que o amor se estabeleça, a justiça e a misericórdia. Mas também podemos pensar no coletivo. Isso é muito interessante. Então, o cuidador da vinha é aquele que traz a misericórdia. Aquela energia, aquela lei que nos envolve com a sua compaixão. Então, o homem, aquele que trata da vinha, respondeu: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Ao contrário, corte. Bem, meus queridos, nós vamos fazer uma pausa, mas nós voltamos já já com mais explicações sobre esta parábola para que possamos continuar compreender as leis divinas e assim nos posicionarmos melhor para a construção da nossa vida feliz. Eu volto já já. Fique conosco.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.